Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a conselheira titular do Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, o PREVERIO, Jane Castelo. Jane Castelo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, equipe do Faixa Livre. Bom dia a todos e todas que nos escutam aqui. É um prazer enorme voltar e agradeço muito esse novo convite. Eu já estou ficando assim da casa, né? Porque não assim. O motivo disso acontecer é o rolo compressor que o governo está, nas três esferas de poder, tanto o governo federal, quanto do estado, quanto do município, estão tentando massacrar o servidor e fazê-lo de bode expiatório, atacando direitos sociais, dizendo que o servidor é um custo, esquecendo que a sociedade sempre se beneficiou do trabalho do servidor público, né, com a alegação de que nós somos um peso e como se nós só fôssemos parasitas que não fizéssemos nada em favor da sociedade. A sociedade nos deve e nós devemos também trabalhar para que a sociedade não seja prejudicada com essas iniciativas horrorosas, extremamente injustas e totalmente voltadas para o liberalismo e entregar os recursos para gerir o Estado nas mãos da iniciativa privada.
Jane, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Jane, a boiada que o governo Bolsonaro vem passando nos servidores federais também chegou aqui ao funcionalismo municipal. O prefeito Eduardo Paes conseguiu aprovar em primeiro turno na Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria a previdência complementar para futuros servidores do Legislativo, Executivo e do Tribunal de Contas do Município, o TCM, que ganharem acima do teto previdenciário. O placar foi de 31 votos favoráveis, 14 vereadores contrários e uma abstenção. O segundo turno deve se dar só na semana que vem. A reforma da Previdência aqui no Rio já havia sido aprovada em abril, entre outros, elevando a alíquota de contribuição de 11% para 14%, e agora mais essa que já fazia parte desse projeto de revisão das regras previdenciárias. Antes de nós nos aprofundarmos nesse tema que afeta frontalmente os servidores, Jane, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, como é que foi essa votação, o que a turma aliada do prefeito alegou para aprovar em primeiro turno essa previdência complementar no município?
Anderson, o que a votação foi feita num momento muito delicado, que cada vez eles apertam mais assim a questão da ameaça à vida, desobedecendo lei aprovada pelo vereador Fernando William, que estabelece que o trabalho presencial só será feito em último caso. Inclusive, o vereador Fernando William foi vítima da Covid, e eles, através de um decreto, estão exigindo a volta dos servidores, né? Então, muitas mortes na educação, o pessoal da saúde se virando em mil, inclusive batalhando aproveitando esse momento, né, que eles são protagonistas, né, e salvadores de vidas de toda a população, muito assustada com essa pandemia, né? Então, quer dizer, desmobiliza um pouco a própria Secretaria de Fazenda, impede guerra por essa exigência descabida, né, sem oferecer, inclusive, os equipamentos de proteção, conforme diz a lei, só sabem cobrar, né? E é assim, o direito à vida, né, que a gente tá lutando. Então, tem a questão da mobilização mais dificultada pela pressão que cresceu de lá para cá. E tem a questão que, assim, eles aproveitam que esse projeto é um pouco mais sofisticado e exige um pouco mais de conhecimento dos vereadores. E os governistas são maioria, não se interessam pelos fundamentos e pelos conceitos, né, que trazem embutido, que são mais complexos. Eles embarcaram nas seguintes alegações que não são verdadeiras. Primeiro, é mandatório, porque o governo federal, através da emenda de 19, né, aprovada lá pelo governo Bolsonaro, exige, senão nós vamos ter problemas aqui. Não. Essa emenda, a emenda 103, autorizou a criação da Previdência Complementar, mas não obriga. Outra coisa, é facultativo. Os novos servidores poderão aderir se quiserem, e isso não vai trazer consequências para os novos servidores, o que também não é verdadeiro, conforme eu vou demonstrar mais à frente. Que é muito vantajoso para os servidores, dividiram lá nas simulações em três faixas, faixa A, B e C. A C era a mais, vamos dizer, mais bem aquilada de salários, né, que recebe melhor, e seria vantajoso para diminuir o imposto de renda. Eu vou comentar também sobre isso, assim. Que seria uma questão de justiça também, porque os servidores do INSS, o trabalhador comum, não tem privilégios que o setor público tem, e outra, né, que está falido o sistema. Está falido o sistema, e então não tem outro jeito, segundo a presidente do PREVI Rio, né? São esses os. Quer dizer, não está falido por acaso, né? Alguém faliu, porque os servidores sempre contribuíram nos parâmetros legais. E os diversos executivos não cumpriram a sua parte. Houve má gestão, então, quer dizer, é querer cobrar dos servidores, né, a conta da má gestão e da ganância de querer entregar tudo isso à iniciativa privada, aos financiadores de campanha. É um movimento ultra, né, liberal que está vigindo no país.
E quais são as regras dessa Rio Previ que será criada, Jane? Ela atinge mesmo apenas os futuros servidores? O pessoal da ativa está fora dessa previdência complementar?
Bom, a ideia é a seguinte: no projeto apresenta-se da seguinte maneira: os antigos servidores, os servidores que estarão no sistema até o momento da aprovação da lei, vão continuar contribuindo para o FUNPREVI com 14%, e a contribuição patronal vai aumentar também para o dobro, 28%. Os novos servidores que ingressarem vão contribuir até o teto do INSS, neste FUNPREVI, com 14%, e a prefeitura também com os 18, com os 28%. O que exceder vai para este fundo complementar, da Previdência Complementar, de forma facultativa, né? E também os antigos servidores que estão no FUNPREVI podem migrar para este novo fundo, né? Inclusive levando todas as suas contribuições anteriores para o novo fundo. Então aí a gente já vê que tem um problema que atinge os servidores, né? Por quê? Primeiro, os novos servidores que ingressarem no regime de solidariedade, eles contribuiriam com tudo, né? Não só com até o teto. Então, quer dizer, vai haver renúncia de receitas, né? Isso é uma coisa. Além disso, os servidores atuais podem migrar, como eu já falei. Então, também vai esvaziar o fundo, o que vai levar a uma diminuição, né, da receita lá do fundo para sustentar até o fim, né, as expectativas de morte, aposentadoria, invalidez. E, assim, já por aí afeta os antigos servidores. Por ter renúncia de receita, eles precisariam aprofundar e trazer uns apontamentos, uns estudos de quanto ia ser a perda para esse profundo PREVI, porque a lei de responsabilidade fiscal exige, quando há renúncia de receitas, apresentar esse estudo. Não apresentaram nem nos 14%, o que é uma falha, assim, intransponível nessa aprovação dos 14%, que ainda pode ser contestada, quanto nessa. E o vereador Lindbergh até chamou muita atenção, dizendo que existe esse fundo, o FUNPREVI no governo federal aportou estudos, ele fez um requerimento de informações sobre essa previsão, né, de estudos e de valor, e ele ficou estarrecido com a resposta, né, de que só poderá ser mensurado depois do ingresso de novos servidores que ganham acima do teto. Ele falou: olha, no governo federal teve isso, e eles disseram: realmente, no primeiro momento, vai ter que aportar mais, né? Enfim, então assim, claro que vai acontecer a mesma coisa, a prefeitura vai precisar aportar mais e não diz de onde vai sair. E assim, né, quando a pessoa faz atuária, ela tem que prever isso. A adesão no estado foi de 1,5%, né, apenas de servidores novos e de servidores antigos. E realmente está dando prejuízo, porque os custos de administração lá não estão sendo alcançados. E a própria presidente do PREVI Rio disse que os custos desse novo fundo, que vai ser gerido num primeiro momento no Rio Previdência, vai ser mais ou menos de 3 milhões por ano. Claro que, se a adesão for tão pequena, e parece que é, né? Que será, porque isso é um cheque em branco, a gente não sabe ainda. Ela diz que só uma lei complementar futura, a gente vai estar dando um cheque em branco. Então, assim, para pagar esses 3 milhões aqui no Rio e lá também no estado, vai sair do bolso de quem participar, não tenha dúvida, entendeu? Vai sair da rentabilidade deles, ou então do dinheiro que eles vão aportar, entendeu? Com certeza isso. Então, isso é um primeiro, tem vários problemas ali no projeto que a gente precisa ainda abordar.
Como é que se deu essa articulação de vocês servidores, Jane, na Câmara Municipal? Os vereadores chegaram a dialogar com vocês ou não houve sequer debate?
Houve apenas uma audiência pública híbrida, que foi mais virtual, porque em função desse problema que nós estamos passando, né, de saúde. Então, a presidente apresentou lá o estudo dela, que foi muito questionado pelos vereadores de oposição. Inclusive, ela previa que um crescimento real dos salários de 1%, não é sério, né? Não é possível. A gente está há vários anos sem aumento, né? E assim, não houve diálogo sobre todos esses pontos obscuros. Por exemplo, eu pretendia fazer uma live, mas que acabou sendo atropelada pela surpresa da votação, né? Eu ia fazer uma live com o pessoal com o vereador Paulo Pinheiro e que foi presidente da CPI antiga, né, sobre o FUNPREVI, e com o presidente da ANFIP, mas não houve oportunidade. Ficamos deixando para quando fosse votar e fomos surpreendidos. Bom, assim, o sistema pode ser aberto ou fechado, próprio ou por adesão. Então, assim, ela disse que o sistema vai ser próprio no primeiro momento, mas é facultado depois passar para um regime aberto, o que significa entregar as instituições financeiras. Ela diz que o prefeito prefere um sistema próprio, quando a gente poderia aderir ao sistema estadual ou federal. Resta saber também por que o prefeito prefere um regime próprio. A gente não sabe uma série de coisas que vão ficar para uma lei complementar futura. E tem também incertezas enormes de como vai ser administrado. A questão que a gente vai ter que entregar as flutuações do mercado. No Chile, houve toda a questão da falta, né, de sucesso, né? Disso que levou, inclusive, a rever o sistema depois de muitos anos e deixou vários idosos ao desabrigo, né? Então, assim, outra coisa, né? Fica vago se vai ter uma adesão suficiente, se não vai garantir. Até a vereadora Mônica Benício perguntou se há algum projeto para garantir essa adesão. Não há. Isso vai ficar dependendo, né, de quanto tempo o servidor vai contribuir e da rentabilidade, quer dizer, da boa gestão também. Não há certeza nenhuma de que isso é mais vantajoso, conforme foi dito, até porque o nosso fundo foi dilapidado, né, o FUNPREVI. Então, é uma tendência dos governos dilapidar e usar como próprios os seus recursos, né? Então, assim, tem também incertezas. Como é que vai a contribuição previdenciária? Não está definido o que que se deduz ou o que que não se deduz para fins da lei, do limite da lei de responsabilidade fiscal. Enfim, precisa de mais debate, de ser mais esmiuçado, né? E a gente tem uma carta de intenção, um cheque em branco para oferecer ao prefeito para ele fazer o que ele quiser de um fundo que vai, na verdade, amealhar muito dinheiro por um tempo grande, porque só vai começar a pagar esses novos servidores, só vão se aposentar mais para frente, provavelmente são jovens, vão morrer mais para frente, então vai ficar lá um bolo de recursos. E como já temos experiência de que não foi bem administrado, e tem sempre um discurso, ah, foram os governos passados, não podemos fazer nada. Não, o governo Eduardo Paes tem grande responsabilidade nessa falta de sustentabilidade hoje do fundo, né? Enfim, então é um problema mesmo. Isso aí é um cheque em branco, é um absurdo, teria que ser mais bem discutido com os servidores, e não foi.
Jane, os opositores ao projeto na Câmara de Vereadores requisitaram a apresentação de estudos do impacto previdenciário com a implantação da medida. Houve entrega desses documentos pela Prefeitura. O que é que a turma do Eduardo Paes alegou nesse sentido?
Alegou que é impossível, enquanto não ingressarem os novos servidores que ganham acima do teto do INSS, mensurar isso. Já até falei isso na resposta anterior. O vereador Lindbergh, além de dizer que é impossível, que o governo federal fez isso, que é mandatório, sim, isso, ele lembrou que o governo federal emite moeda e garante e disse que ia ter que aportar mais no início. E tem, assim, várias questões, além dessa questão fundamental e uma exigência ter os estudos, assim, tem certezas de como será administrado, por quem, se o fundo vai ser um sistema próprio ou de adesão ao governo federal ou estadual, depois ele pode ir para um regime aberto. Tem muita questão de também esses valores incertos, né? Porque a contribuição será determinada, mas no final os benefícios são indeterminados, dependendo da boa gestão, né? Também não fala sobre a questão da transição desse regime de solidariedade para o de capitalização, né? E mais, no FUNPREVI, 24 mil servidores vão se aposentar nos próximos anos. Vai aumentar as despesas. E a gente sabe também que houve grandes perdas de funcionários com essa questão da Covid, que ainda não está mensurada. Então, vai, além desse projeto de previdência complementar, reduzir a contribuição patronal e do servidor que for acima do teto. Não diz quem vai assumir essa perda, entendeu? Não diz quem é o garantidor desses possíveis problemas, né? Que podem vir a acontecer de má gestão e coisa. Então, quem é que vai assumir essa perda? Provavelmente, eu não acredito que seja o governo. Eu acho que eles vão fazer leis ordinárias que vão aumentando as alíquotas ou reduzindo os proventos dos inativos, né? Enfim, é isso que está visto, né? A gente precisa realmente barrar essa iniciativa ou fazer com que ela tenha maiores garantias para o servidor, apresentando emendas, mas do jeito que está, não pode ser aprovada.
A grande questão, Jane, é que há uma tentativa deliberada de se entregar à aposentadoria do servidor na mão dos fundos de investimento privados. Isso é algo que está colocado nas três esferas. Esse projeto aqui no município é apenas mais um passo visando esse intento.
Não resta dúvida que todo esse sistema e esses ataques sucessivos desde o governo Fernando Henrique Cardoso para ir colocando essa questão dos direitos sociais, né? Porque a previdência é um direito social, transferir essa imagem de direito social como se fosse um problema de administração, um problema financeiro, um problema contábil, é todo ele programado para transferir grandes valores para a iniciativa privada, para as instituições financeiras, né? E isso é um problema sério, porque, como eu já disse, né, as contribuições são fixadas, mas o benefício vai depender muito da boa gestão, o que me parece. Veja bem, se um fundo próprio, fechado, da despesa, como está dando o Rio Previdência, que não visa lucro. Agora você imagine quando chegar ao regime aberto, onde a ideia é dar lucro, quer dizer, vai ainda onerar mais esses contribuintes desses fundos, porque vai ter que pagar, além de tudo, essa vantagem, né, esperada para a iniciativa privada. Então, Esse sistema, inclusive, esse projeto de lei, não deixa claro quem é o garantidor. Tem que deixar claro que o garantidor é a prefeitura. Não diz quem é que vai arcar com os riscos e perdas, né? Não cria um fundo de reserva, pode transferir para a previdência aberta. E outra coisa, eles ficam pensando que assim, ah, vai ser vantajoso para o servidor. Vai ser vantajoso para o servidor que ganha mais, que será tolo o suficiente para abrir mão do certo pelo duvidoso. Mas a vantagem, a única coisa que eles apresentam é uma dedução do imposto de renda. Então você vê bem como é esse sistema, né? Esses ataques aos direitos sociais. É, eles estão exatamente fazendo assim, igualar a injustiça, conforme disse o vereador do Novo. É, parece justiça. Não. Aí eu perguntei a ele num chat privado, né? Porque quem participa da audiência pública fica num chat privado e eles não liberam isso. Eu perguntei, vereador, o senhor que é tão zeloso assim da justiça e de não onerar os cofres públicos, como é que o senhor explica que o Tribunal de Contas e a Câmara, que tem, que é um poder apartado, que tem, vamos dizer, tem orçamento próprio, como é que fez uma emenda ali para dizer que quem vai arcar com a contribuição patronal do legislativo é o executivo, né? Não faz sentido, isso é inclusive imoral. Aí ele me respondeu também por chat: Jane, eu votei contra. Eu disse: olha, vereador, não me parece suficiente. O senhor fala tanto da injustiça que o servidor faz com a população, né? O senhor devia denunciar isso também. Então, é isso, é uma coisa assim inacreditável como esse ataque ao servidor, né, que tenta dar um suporte, né, aos desassistidos que dependem do Estado para tudo, ele vai se basear, esse projeto de lei de complementar, numa injustiça. Quer dizer, quem ganha mais vai pagar menos imposto de renda. Essa população desassistida paga mais nos impostos indiretos, comprando arroz, feijão, proporcionalmente, do que os que ganham mais. Então é assim, é uma ideia genial que vai solucionar e que não vai, provavelmente, dizendo que é uma coisa que não tem jeito, né, baseada em um pressuposto errado, que é jogar para a iniciativa privada pagando e deixando mais difícil ainda para quem não tem dinheiro e precisa do Estado, e ainda agravando a injustiça do sistema regressivo tributário que nós vivemos.
Agora, parece que esse negócio é bastante vantajoso para os ultraliberais, Jane. O objetivo deles é facilitar a transferência de mais de R$ 1 trilhão acumulados pelos 290 fundos de pensão fechados existentes. 63% deste patrimônio pertencem aos fundos patrocinados por empresas estatais e entes públicos. Ou seja, a bolada é enorme, Jane. A resistência a todo esse processo? A mobilização de vocês, servidores, tem surtido algum efeito?
Olha, é realmente esse o ponto, né? Bilhões já, e o histórico dos fundos de previdência complementar anteriores, né? Desde a criação da operação do Ministério Público Federal chamada Greenfield, que eu acho que foi em 2015, não me lembro, por aí, mostra que houve desvios absurdos, assim, na ordem de bilhões, assim, nos fundos que já existiam, Previ, Petros, Funcef, Postales. Então, assim, essas empresas, quer dizer, essas instituições privadas para as quais se pretende, no fim e ao cabo, disfarçando e em etapas, primeiro como um fundo fechado e depois não vai ter jeito, e aí passa para o regime aberto, elas visam, essas instituições financeiras visam lucro e arriscam o nosso dinheiro como se fosse uma roleta, né? Como se fosse um cassino. E como eu disse, a contribuição é definida, o resultado final não é. Então está arriscada no final você chegar lá, como no Chile, e não ter nada para receber, nada para receber. Então, assim, é muito complicado. Precisaria, para isso funcionar, estarmos num local onde a fiscalização desses fundos fosse eficiente. eficiente para ver como é que eles estão investindo, se não estão desviando esses recursos para outras finalidades que não são as de realmente garantir a previdência, e também evitando desvios, que a gente já sabe que são na ordem de bilhões. Já falei, inclusive, da questão que rola lá no Ministério Público, com relação à Lei 5.300 de 2021. Então, o problema é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, outra coisa, a gente pensa também que no final vai receber o dinheiro no fim, como ficou provado que não recebeu no Chile. E tem outra coisa, esses que ficaram no Funprevi pagando só pelo teto, até pagando os 14%, porque vai ter também um dinheiro para receber os futuros do teto. Só que eles estão pensando em fazer uma média histórica de contribuição. Então, quando chegar lá, não vai ter nada para receber também. Esse pessoal se ilude, não quer se informar, não quer se aborrecer. As pessoas têm que estar conscientes, nós fazemos um esforço sobre-humano para alertar essas pessoas. E tem muitas pessoas que, por uma questão de acirramento, né, ideológico, né, desse momento que a gente está vivendo, aceita até o próprio servidor, que deveria estar brigando por isso, às vezes acha que está bom, é isso mesmo. Não. Então é muito difícil, é um trabalho muito grande. Nós estamos articulados como movimento, né, dessa forma agora mais dificultada pela pandemia. Nós estamos articulados também, os quatro conselheiros eleitos, num conselho que tem quatro conselheiros natos, que ou seja, do executivo, e mais o voto de Minerva, que faz cinco. Então, assim, sempre perdendo-se numa votação extrema, nós estamos trabalhando de forma também coordenada, porque nós sabemos muito bem, porque uma hora ou outra, em breve, pelo limite em que chegamos, vai ser investigado isso através de qualquer coisa da justiça. Eles tentam evitar ali, tentam evitar aqui, mas isso vai acabar acontecendo. E quem não agiu bem vai ser responsabilizado criminalmente, no patrimônio, e os servidores não podem se dar esse luxo. Então, estamos todos muito conscientes e trabalhando também em conjunto. Se esta articulação é suficiente, não. Por enquanto, não tem sido, porque o governo tem maioria e os vereadores da situação, muitos deles, a maioria esmagadora, vota sem saber o que está votando, não quer saber e tem raiva de quem sabe, prefere seguir o governo para continuar não sendo o filho pródigo, né? Ter a parceria do executivo em suas gestões.
E essa reforma administrativa que já começou a ser debatida lá no Congresso Nacional, Jane, como é que vocês servidores têm visto aí os debates? Já uma comissão especial formada foi eleito como presidente o deputado Fernando Monteiro, do Progressistas de Pernambuco. O relator será o Arthur Maia, do Democratas da Bahia. Ao que tudo indica, é mais uma pancada no funcionalismo que está a caminho, hein, Jane?
Sim, a reforma administrativa faz parte dessa arquitetura perversa de justamente passar tudo o que for possível de recursos vultosos, né, do Estado para sustentar esse Estado para a iniciativa privada. Então, é uma das outras pontas importantes para atingir esse projeto. E eles vão com tudo ao mesmo tempo. Então, assim, primeiro ponto e é muito esclarecedor, é que eles criam outros princípios, né? Além da moralidade, legalidade, eficiência, publicidade, etc. Eles criam outros nomes, e principal, que são muito subjetivos, e especialmente um deles, que é a subsidiariedade. Ou seja, tudo é o contrário, invertem a lógica. O que é hoje garantia e avanço, conquista da Constituição Cidadã de 88, que é garantir saúde, educação gratuitas, previdência. E hoje a gente vê como foi importante o SUS, né, no enfrentamento dessa pandemia. Então, assim, a ideia é assim: hoje o Estado tem a obrigação e o cidadão tem o direito a ter estes serviços garantidos pelo Estado e pagos pelos impostos que todos nós pagamos, inclusive o mendigo quando compra cachaça. Então, não é, e, assim, é um preconceito dizer que mendigo vende cachaça, mas eu quero dizer assim, até a pessoa mais pobre e mais excluída e mais abaixo da linha da pobreza paga esses impostos e precisa ter os seus direitos garantidos. Então, agora a ideia é inverter. O que hoje é obrigação do Estado será assim: o Estado só vai interferir quando a iniciativa privada não se interessar. Então, é claro, essas questões todas, né, por exemplo, atendimento médico de alta complexidade, né, bancos de sangue, vacinas, tratamentos oncológicos, de AIDS, isso tudo é bancado pelo Estado. Na medida em que se inverte essa lógica, as pessoas vão ter que pagar por isso, e se não houver interesse, e essa é uma área muito lucrativa, na medida em que não houver interesse, aí sim entra o Estado, que vai estar muito empobrecido por conta disso tudo, né? De todas essas iniciativas visando desmontar a máquina de servidores e do Estado. Então, é muito grave. E aí cria também, isso é terrível. Eu já andei lendo que o pessoal federal, né, principalmente muito articulado, é o pessoal das carreiras exclusivas de Estado, e eu vou comentar sobre isso em seguida. Eles têm batalhado muito e parece até que conseguiram algum avanço nesse sentido, de que esses itens são subjetivos e que não devem ser discutidos. Mas mesmo que tirem, eu fico muito preocupada porque eles não desistem, eles voltam numa próxima ocasião e vão voltar também na Previdência, apresentando cada vez mais alíquotas caras, mais altas, até nos empurrar para a Previdência privada e nos deixar sem nenhum direito. Mas voltando à questão da reforma administrativa, esse pessoal das carreiras exclusivas de Estado tem feito um enfrentamento grande que beneficia a todos. Mas tem a questão seguinte, que é a criação de um número enorme, uma classe enorme de servidores diferentes. Então, assim, as carreiras exclusivas de Estado teriam garantido a sua estabilidade. A estabilidade é uma garantia da sociedade, porque não é uma prerrogativa do servidor que vai ficar lá sem fazer nada. A maioria dos servidores trabalha, trabalha muito, trabalha bem, e só não consegue fazer mais porque é impedido pela questão da falta de investimentos, né? Bom, então isso seria garantido só para as carreiras exclusivas de Estado. Existiria os servidores, que a maioria, né, são os que vão ficar no regime da Previdência, que abrange a maior quantidade, que são os pessoal da saúde, da educação, esses servidores que não são das carreiras exclusivas de Estado, que vão ficar também, vão ficar fora e vão contribuir, podem vir a contribuir para a Previdência, o regime geral da Previdência, né? Tem os que vão ser contratados apenas para coisas pontuais, tipo vacinar, tipo fazer censo, e esses certamente irão para o regime geral, enfraquecendo o nosso regime próprio de cada ente federado. Tem também os que agora vão ser chamados cargos de confiança do governo, que aí eles podem nomear qualquer pessoa que tenha expertise e vão ganhar salários. Por exemplo, um grande banqueiro de Londres é o que trabalhou lá para gerir a Receita Federal. E por aí vai. Então, isso é livre nomeação. A gente viu, né, os guardiões do Crivella aqui. A gente viu o favorecimento de empresa. Por exemplo, a Assim, que é uma empresa que tem convênio hoje com a prefeitura, para fazer a assistência de saúde dos servidores, tem lá uma denúncia de corrupção ativa, no governo. Inclusive, houve problema até da prisão do ex-prefeito. Isso está sendo investigado, não está nada ainda concluído, mas existe uma investigação, né, um inquérito aqui dentro do município, e já tem a ação lá no Ministério Público. Inclusive, o conselheiro fiscal já pediu à direção do Previ Rio o número, né, do inquérito aqui na prefeitura, e nós já pedimos por escrito, os conselheiros eleitos que trabalham juntos, pedimos o número do processo lá no Ministério Público. Então, é um baque grande visando desmontar o Estado para poder contratar pessoas do agrado. E tem sim, os novos concursados vão passar por um estágio probatório, que eles não vão ser nada durante o primeiro ano, e aí eles vão selecionar esses que passaram para só confirmar essas pessoas no fim de um ano. Então, eu não tenho a menor dúvida de que os mais simpáticos às administrações do momento serão os escolhidos, entendeu? Isso tudo é um descalabro, isso é um ataque, isso é uma falta absoluta, sabe, de republicanismo, de respeito à população que eles deveriam estar representando. É um verdadeiro escândalo. Agora, essa comissão já foi formada. Parece que o relator é o Arthur Maia, que era o relator da reforma da Previdência na reforma do Temer, que foi por água abaixo por atuação grande desse fórum, né? Acabou não saindo, saiu depois com o Bolsonaro. E foi muito interessante até a reunião, né? O pessoal estava lá, das carreiras, Ministério Público, juízes, polícia, o pessoal da tributação das três esferas, e por aí vai, né? E a sala ficou lotada, lotada, lotada. Foi uma pressão tão grande, eles têm assim muita preocupação com o Ministério Público, principalmente, eu percebi. Eu sei que dali mexeu o negócio. Logo em seguida teve uma grande manifestação na rua e a do Temer não foi. E o Arthur Maia, o contato foi uma colega nossa, fiscal tributária de Salvador, que é conhecida do Arthur Maia. E o pessoal de Salvador tem bastante acesso ao Arthur Maia. Outro dado é que o governo Bolsonaro, querendo a reeleição, está meio contrário. Quem quer muito essa reforma é o pessoal do mercado, que mantém o Bolsonaro lá até que ele cumpra todas essas tarefas elencadas aqui pelo Augusto Boal. Então ele fica sendo testa de ferro, a cara feia, para bater. Enquanto não se atinge esses objetivos. Mas ele mesmo, Bolsonaro, não quer ficar impopular e parece que trabalha um pouco contra esta reforma. Vamos ver no que isso vai dar. Eu estou muito preocupada porque estamos num momento de grande, vamos dizer, falta de discussão clara, objetiva, muito acirramento político. E muitas recompensas. O país está quebrado, não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para agradar os deputados com votos. E assim é em todas as esferas, né? Eu imagino. Então, a gente sabe que tem coisas andando a nosso favor, mas tem plena consciência e pé no chão de que o momento é altamente desfavorável. Temos que nos mobilizar como sempre e como nunca.
Jane, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no programa. Nós aqui do Faixa Livre continuamos apoiando vocês, servidores públicos, contra esse desmonte da Previdência que está sendo colocada no nosso país. Quero te desejar um ótimo final de semana mais uma vez e deixar aqui um forte abraço.
Anderson, eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando, porque de conscientizar os servidores, porque é o seguinte, nós temos muita dificuldade por conta da pandemia, por conta de não ter essa mesma abertura para poder falar livremente na Câmara. Nós tentamos lá na Câmara fazer uma frente parlamentar em defesa do serviço público. Foi iniciativa do vereador Chico Alencar e do vereador Paulo Pinheiro. Isso foi embarreirado pela Comissão de Assuntos do Servidor, cujo presidente é o vereador Jorge Filipe, e também pelo presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, e acredito que também pela Comissão de Finanças e Orçamento, que patrocinou também essa última audiência pública. Então, assim, se nós não temos espaço para dizer o que pensamos sobre o projeto, se não temos direito a um contraditório em iguais condições, e que nós pretendíamos justamente fazer esse enfrentamento e essas investigações que estão sendo dificultadas para o Conselho de Administração, para os membros eleitos, né? Sempre com muita dificuldade de participar, não só dessas questões todas, pendentes da Previdência, como agora também para fazer a licitação do plano de saúde, criaram uma outra comissão de notáveis e não passou pelo Conselho de Administração do PREVI Rio, né, por nós, conselheiros eleitos, basicamente. E, assim, tentam, às vezes, interferir a diretoria do PREVI Rio, que é subordinada à parte jurídica, é subordinada à diretoria, e a diretoria é subordinada tanto ao Conselho de Administração quanto ao Conselho Fiscal. E, assim, não publica atas, acabou publicando uma ata de dezembro agora, só depois da primeira reunião do CAD, que foi já em abril. Está criando dificuldades para homologar e aceitar o que foi feito, um regimento interno novo do Conselho Fiscal, dando maiores poderes de atribuição a eles, que vai facilitar, porque nós trabalhamos em conjunto, né, de acordo com as pesquisas que eles fazem, com as auditorias, dizendo, com dois pareceres avulsos, que esse novo regimento interno está invadindo atribuições da diretoria ou do grupo técnico lá da prefeitura, sendo que essa competência não é privativa, que há uma hierarquia e o Conselho Fiscal pode pedir, e o Conselho também fiscal e administrativo pode pedir o que quiser. E, assim, dois pareceres avulsos de procuradores que não são um parecer vinculante. E eu vou pedir na próxima sessão que o representante da Procuradoria nos explique em que é ilegal aquilo. Pode ser até que seja. Eu não estou convencida, até porque isso foi baseado em conselhos fiscais dos estados, de vários outros. Então, eu não vejo ilegalidade nenhuma em ampliar a possibilidade de fiscalizar um fundo que é do servidor, né? Que a diretoria executiva, que é do executivo, impeça isso. Então, eu agradeço demais, desejo um bom dia a todos que nos ouviram até agora, mando um grande abraço para toda a equipe, para você também. E, assim, essa parceria eu espero que seja longa, até porque os ataques vão continuar. E isso vai ser uma avalanche, nós estamos vendo a ponta do iceberg. Eu conto muito com vocês para nos ajudar a trazer o nosso recado. Muito obrigada.
Conversamos aqui com a conselheira titular do Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro, PREVI Rio, Jane Castelo. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.